Boa noite a todos novamente. Obrigado pela presença, Jorge. O Jorge, ele é professor no Colégio de Aplicação aqui da UFSC. Ele tem doutorado em Teoria da Literatura também aqui pela instituição. E ele é o convidado da noite, então, para puxar algumas ideias sobre o filme para que a gente possa discutir, então, um pouco do que a gente acabou de ver.
Obrigado, Márcio, pelo convite. Obrigado às pessoas que ficaram, né, na sala até o final e depois para o debate. Uma pena que a colega não tenha podido estar presente. Até esperava que ela falasse primeiro, porque talvez não seja eu a pessoa mais indicada para debater esse filme, seja pelo que eu desenvolvi como tese, eu desenvolvo como pesquisa, né? Não sou exatamente o pesquisador da área. Mas eu pensava agora, enquanto o filme terminava, que talvez não haja filme mais apropriado para passar num momento como esse, né, que a gente está vivendo, assim. Eu resolvi inverter tudo que eu ia falar pensando justamente na propriedade, com que esse filme fala, não de 78, não do momento que ele foi produzido, mas talvez do momento que a gente está vivendo, né? Do momento em que há uma censura totalmente disseminada, querendo impedir uma filósofa de falar sobre gênero e sobre democracia no nosso país, no momento em que voltam a querer censurar espetáculos de teatro que encenam Jesus como travesti, no momento em que voltam a querer fechar museus por fazer exposições com temáticas que abordem sexualidade, diversidade de gênero. Eu acho que é um pouco por aí que talvez seja extremamente apropriado exibir e ver esse filme de novo, e de novo e de novo, né? Um filme que tenta apontar para um futuro e que nessa última cena, enquanto está falando de futuro, tem uma fogueira, né? Retorno, como é que chama isso? Uma fogueira se desfazendo, né? Seria uma fogueira correndo para trás, como se ao falar de, ao mesmo tempo que eu falo de futuro, eu estou o tempo todo apontando para o passado. E para um passado que não deixa de passar, um passado que, como eu quis começar, está extremamente presente, né? Basicamente, entre as ideias que eu queria apontar, eu acho que esse é um filme que trabalha justamente com o limiar entre a ordem, a imposição da ordem de um lado, né, de uma ordem que regula e normatiza corpos, relações, desejos, maneiras de viver, e figuras que desafiam essa ordem justamente pela fluidez com que se portam, por não se deixar dominar ou ser restritas a algum discurso ou algo que diga o que elas são. E mais ainda, por como dois lugares, talvez principalmente dois, encenam justamente o palco da ordem, o quartel, o exército, o lugar onde a gente tem todos os corpos regrados, disciplinados, enfileirados e o tempo todo castrados, mesmo que, né, a gente vá ter momentos como a cena ali entre os dois, em que a gente percebe esse desejo latente do cara que o tempo todo queria diminuir o personagem principal por uma questão de gênero. E do outro lado, o Chão de Estrelas, que eu acho que tem que ser pensado também como um grande personagem desse filme, né? Esse espaço, ele não é apenas um lugar por onde eles passam, ele não é apenas o lugar onde as ações acontecem. O Chão de Estrelas é um lugar em que a gente tem as luzes fora do lugar. Se a gente pensar um chão de estrelas, é o lugar onde as estrelas estão no posto invertido, as estrelas estão no chão e não no céu, onde a gente costuma vê-las, né? Então, é um lugar pobre, marginal, pouco acabado, por vezes improvisado. O próprio diretor do filme disse que o Chão de Estrelas talvez pudesse ser chamado de periferia da periferia. E é um lugar também sem identidade fixa. Quando a gente vê a fachada do Chão de Estrelas, o Chão de Estrelas é bar, é dancing, é cabaré, é disco, é qualquer coisa que não tem exatamente o um nome. E é também uma espécie, não sei, de
cosmopolitismo do pobre ou alegoria da nação ou convivência entre arcaico e moderno, se a gente pensar em todo aquele texto que abre o filme e onde o Clécio está descrevendo o Chão de Estrelas como Estúdio 54 da favela ou Moulin Rouge da periferia ou enfim, essas expressões em que ele junta lugares, né, do luxo, do espetáculo, da diversão de fora do Brasil, de grande nome, e essa jogada no chão mesmo, né? Nesse chão em que eles vivem, nesse chão em que eles fazem o que talvez seja um dos grandes temas do filme, que é o espetáculo como lugar onde eles podem, né, performar todas os seus desejos, performar todas as identidades. Então, é nesse teatro, nessa espécie de teatro de variedades fora do lugar que esse espetáculo vai se processar, e o tempo todo o filme vai nos lembrar que ele é um espetáculo, né? Ele começa falando de espetáculo, nessa última performance apoteótica ele diz: o espetáculo está prestes a acabar, e ainda a gente tem um bônus de um filme feito meio à moda de época, que é o filme dentro do filme, essa produção do Ficção e Filosofia, que o tempo todo está sendo produzida, que o tempo todo a gente como que ganha pinceladas, né, em Super 8, no meio do filme que a gente está vendo, para no final perceber que isso é uma obra dentro da obra, ou é talvez mais um poema visual do Joubert, que é essa figura do poeta que vai ficar passando por ali o tempo todo. Uma das segundas coisas de que ele fala também, nesse texto inicial, que eu acho que muita chave está ali naquele texto inicial, é do deboche como arma. Né? Então, a grande arma que aparece ali em todo momento em que eles alfinetam os discursos sobre tradição, sobre família, sobre propriedade, é expor esses discursos ao ridículo da maneira mais carnavalizada possível. Né? Uma das primeiras performances, a gente tem um dragão da independência ali, se perguntando, né, que dragão da independência para um país como esse, para um presidente como esse. Ou em outros momentos, esse deboche vai ser sobre a ideia de identidade nacional, ou sobre esse discurso da nacionalidade que a ditadura gostava tanto de fazer, né? A primeira apresentação dos dois: ah, hoje vamos falar do nosso querido Brasil. E aí entram, né, duas figuras vestidas como aves ali, rebolando um hino nacional. Uma primavera, outra é Quito, junta Priquito, e Priquito, para quem, né, conhece Pernambuco, Priquito é vagina. Então,
é mais uma dessacralização dos símbolos nacionais ali.
Sim, sim, em todo momento. Bom, no próprio filme ali, Ficção e Fantasia, quando vai falar de País do Futuro, tá naquela coisa, né, de mostrar meio que uma Carmen Miranda e os índios e aquele robô passando no meio. Isso para não falar, que eu acho que depois é um capítulo à parte, na apoteose do cu, né, que é maravilhosa, assim, eu acho o momento. Eu queria que tivesse mais volume, assim, porque aquela música fica, enfim, dá vontade de...
Mas afinal, você acha que o cu é democrático?
Hã?
O cu é democrático?
Eu ia chegar lá no fim.
Tá.
Utópico, talvez, até. E ali se fala também, nesse textinho inicial, né, de que seria esse espetáculo noturno em que abala o quarteirão, em que desfilam mais de 500 máscaras. Né? Então, olhar talvez para esses sujeitos, mas também para as questões de gênero que perpassam esses sujeitos, como performatividade, como mascaramento, como algo que não tem essência, como algo que vai ficar trocando, né, como algo que vai se dar no hiato entre o corpo e aquilo que vai o tempo todo passando, o tempo todo trocando, né, para fazer tremer toda a forma de autoridade, ou seja, toda a forma de tentar controlar esses corpos ou ainda impor, mesmo que seja, categorias como masculino e feminino a esses corpos. Né? Em várias das cenas o filme nos desafia com isso também, de novo, no espetáculo. Há um momento que você vê os peitos e em seguida vai se mostrar o genital, se mostra um pênis. Né? Há quebra de expectativa, ou quando vai se abordar propriamente a figura da travesti naquela paródia da filha do seu faceta que acontece ali, papai, eu quero me casar, né? Se alguém há de lembrar que os Trapalhões fizeram uma paródia disso também. E, curiosamente, ali ele diz, com travesti você casa bem, e não me ficou vindo que nos Trapalhões com quem casava bem era com o Ney Matogrosso. Ney Matogrosso vira homem lobisomem, mas quando é homem não faz medo pra ninguém, dizia o Didi nos Trapalhões. E aqui é a travesti que pode ser ao mesmo tempo mulher e homem, que é aquilo que o pai, e um pai morto, se a gente pensar, né? Um algodão no nariz ali, meio cadavérico, como também uma autoridade morta, uma autoridade zumbi que está passeando pelo palco. Nesses trânsitos, talvez, e o filme, eu acho que ele começa colocando muito de um lado, de outro, o quartel, o chão de estrelas. O quartel, o chão de estrelas, as duas coisas vão se encontrar a partir justamente da figura de Fininha. E Fininha tem três nomes, né, no filme. Fininha é Arlindo, Fininha é o Soldado Araújo e Fininha é Fininha. E o próprio nome Fininha, para o quartel, é uma maneira de rebaixá-lo, de dizer que ele não é tão masculino quanto deveria ser no quartel. E no chão de estrelas vai ser ressignificado, positivado. O Clássico vai dizer, não, Fininha é o nome que combina mais com você, porque gosta da sua voz, porque aqui é outro espaço, é outro lugar, é um outro ambiente, né? Então vai ter uma mudança de positividade dessa palavra com que se dá o nome. Mas de alguma maneira também, se Fininha é a figura que borra a fronteira entre os dois lados e que inquieta ambos, né, justamente porque borra, não masculino que chega pro quartel e no final tem que ser posto fora. Pro lado de cá é a figura que desde o começo inquieta, afinal de contas, você veio aqui para nos vigiar, para nos punir, é a figura alienígena, né, aquele diálogo com o Clécio, em que o Clécio fala das suspeitas do grupo, Fininha tá lá com um grande capacete de alienígena, tipo, você não pertence efetivamente a esse lugar, as pessoas desconfiam que você vem aqui nos olhar, que você está aqui nos denunciando, afinal de contas, alguém foi à rua e viu que você não faz seu serviço interno, você estava...
Eu pensei que era mosquito da dengue.
Eu vejo como alienígena. Enfim, e...
Mas pode ser.
Pois é. E a confissão de pertencimento dele, ou talvez onde ele vai inscrever de fato essa marginalidade dele no corpo, é ao fazer uma tatuagem que dá nome ao filme. A tatuagem que impede que ele consiga um emprego de vigia depois de ir embora para São Paulo. E dois, ao participar da grande performance do Cu, né? Aí visto de frente e não de costas, né? Uma performance que é interessante ver que ela se repete, né? Primeiro com tudo de costas e depois focalizando os rostos dos atores, né?
Senão a gente não ia reconhecer que a bunda era do Fininha, né? Teve que ter essa inversão. Porque...
Depende do tamanho da fixação que se tem pela bunda do Jesuíta Barbosa. Além disso, essa questão do curso, se a gente pensar, ela vem desde o começo ali no filme, uma das primeiras inquietações da relação entre o Clécio e a Paulette é justamente uma observação de que Paulette tinha cagado ao se acordar, né? Tipo, esse cheiro podre de novo, esse cheiro de banheiro de novo. E bom, esse cu que inicialmente seria funcional, que ao final vai chegar a ser essa espécie de única possibilidade de comunidade ou de integração ali entre eles, né? O único espaço efetivamente democrático na medida em que todo mundo tem e de que ele de fato pertence a um corpo e pode ser refuncionalizado nesse corpo, né? É um cu que pode ser dado, é um cu que pode ser exibido, enfim. É o que talvez pode ser a única utopia, né? Talvez numa era em que não se vê mais utopia nenhuma, num dos textos que eu lia de um dos autores que tentou abordar o filme, ele citava o Foucault dizendo que para que eu seja uma utopia basta que eu seja um corpo, né? Que as utopias se voltaram contra o corpo, tentaram apagá-lo, detê-lo, contê-lo, e o corpo é isso que reage, que resiste a ser contido, e o cu como tabu que permanece talvez seja aí a encarnação disso tudo, né? E ainda queria...
Pensando na questão da utopia do cu...
Cutopia?
Cutopia. Eu fiquei pensando muito no texto de Beatriz Preciado, Manifesto Contrasexual, né? Quando em relação a essa ideia da utopia do cu, justamente porque ela tenta desconstruir essa ideia da sexualidade, do poder, né? Partindo do princípio, então, de que todos... tendo o ânus, né, pode então exercer a sexualidade da sua forma sem os instrumentos de poder que representam o falo, né, sobre o corpo feminino, né. Eu acho muito interessante essa perspectiva dela. Claro que não tem a ver com essa questão mais política da utopia do cu como o filme se presta,
sim,
né?
Sim, sim, como um símbolo, o único símbolo possível de liberdade,
mas,
né?
De todo modo, tem a ver com a ideia de tomar o cu como uma desconstrução do poder para que exista democracia e assimetria nas relações. E simetria nas relações.
Sim, né? Sim. Bom, além do que... A coisa do símbolo circular, né, vai voltar o tempo todo ali nessa performance deles, né, não apenas no mostrar ou no virar a bunda, mas aquela roda que se constrói em torno do Clécio, e o Clécio brota da roda, né, como se fosse talvez um grande cu girando em torno dele, ou ainda o próprio uso que ele faz, a paródia que ele faz, voltando à questão do deboche, né, da coroa, que pode ser a coroa da Estátua da Liberdade, né, como junto com a tocha, ou pode ser uma coroa de espinhos cristã também, né, ali ressignificado, assim. Nessa direção da utopia, eu pensei nessa coisa do cu, porque nem o casarão para eles é uma utopia possível, né? Quer dizer, a própria tentativa de convívio, de uma sociedade alternativa, talvez, naquele casarão, acaba sendo atravessada pelo problema da posse o tempo todo. É o problema da posse financeira, é o problema da onde está o dinheiro da companhia, é o problema de que o amor livre não é tão livre assim, porque, enfim, fulano tem ciúme do outro, que está com o outro e...
Tem certos marginais que não podem, né?
Isso, tem certos marginais que não podem, né? Tem a regra, um traficante aqui eu não quero, e ninguém quer, e tipo, ninguém falou nada, né? Todo mundo fez uma fila pra pegar o baseado no começo da festa. Quem disse que não queria era o próprio Clécio, no caso. E essa coisa do eu fiquei pensando na própria tatuagem, assim, né? Ah, como eu me vendo fácil, né? Tipo, como você me compra facinho, tipo, uma tatuagem que tem um C, né? Tipo, Clécio, chão de estrelas, coração, cu. É um C marcado, ironicamente marcado, dentro do espaço do quartel, né? Ele é tatuado pelos... É tipo de tatuagem de prisão mesmo, né? Bem... violenta, até amadora, feita no quartel, sobre uma coisa de fora do quartel, e que marca, talvez seja o símbolo justamente da passagem dele para fora. E esse no meio tem esses poemas do Jobert, né? E esse último ele ainda diz, né? Estamos aqui hoje para definir juntos a cicatriz que queremos, né? Essa tatuagem para perder o juízo, toda a história do bebê sem cabeça, né, de que eles ficam falando, é um anencéfalo, não, bebê sem cabeça, blá, blá, sem cabeça, como uma coisa que ronda aquele discurso da avó, Carola, que eles estão dizendo, castigo de Deus pelo pecado, né? E aí,
a ideia do portento, né? Na mitologia a gente tem essa ideia dos nascimentos de crianças anômalas, né, como sinal de punição, né, de Deus.
Sim,
né?
Sim.
Aí, por conta da série do desregramento dos valores que ela já anuncia antes. Ah, ainda bem que eu tô cega e que eu não tô vendo nada dessas barbaridades. Tem um comunista e tem
o pai ateu e o filho comunista.
Isso.
É, e a figura do pai do outro lado, né? Por um lado ali o pai ateu e filho comunista, e por outro lado o pai do Clécio, né, que era militar e tentou colocá-lo na linha, fazendo ser militar também, e Clécio...
Mas vamos que, aliás, começar a conversar com que, todo aliás, mundo, tem, eu acho,
também.
Tem
33 também. Anos e tem aquele Cristo no fundo, lá no começo, na primeira cena. Enfim, fico pensando... Mas agora... Só queria terminar com a... Assim, com como... Nesses gestos, ou... Que a gente faz, ou ao pensar essas questões, ou... Ao trazer isso para esse espaço hoje, assim, a gente tá nessa... Naquilo que o Jobé diz um pouco ali no final, né? Esgotar a teia preservativa do medo e colocar... Os cus... Na reta. Estamos todos hoje com os cus... Na reta, de diferentes maneiras, no... país que a gente está vivendo.
Nesse sentido, 1978 não acabou, né? Ou a gente está vivendo um revival.
Sim. Ah, e a referência do Laranja Mecânica?
Isso eu não peguei.
Tem um diálogo na rede que eles estão falando sobre o filme censurado, o filme que tinha as bolinhas tapando os genitais. Foi justamente em 78 que a censura liberou a Laranja Mecânica no Brasil. E o filme chega... com umas bolinhas ridículas que ficavam tentando acompanhar a genitália dos atores, enquanto, né, tem cena acelerada de sexo, tem várias outras coisas, e ela ainda complementa assim, e o cara pega um pinto de cerâmica, eles estupram uma mulher com um pinto de cerâmica, daí pergunta, e o pinto de cerâmica foi censurado com uma bolona também, e se a gente fosse pro palco com um monte de bolinhas, né? Eu achei curiosa essa referência, gente.
Mas vamos continuar então a conversa, vamos circular pelo público, trazer as perguntas, inquietações, comentários. Daniel.
Eu queria só aproveitar, gostei tanto da censura, da democracia, do Mucu e das referências aí. Aí eu queria comentar rapidinho umas três coisas. Essa eu não tinha percebido, a da Laranja Mecânica, mas eu vi que tem um diálogo ali com o cinema brasileiro. Né? Tem Sim. o Bandido da Luz Vermelha ali com a máscara, né? Tem uma câmera na mão, a ideia
na cabeça.
O Glauber Rocha, que é citado nominalmente. Eu vi o Pagador de Promessas ali naquela cena da escada e tal, né?
Sim.
Eu vi ali também Barra Vento, que tem uma Esse cena na vi. Praia. Eu achei um filme muito, muito inteligente, estou positivamente surpreso. Eu não esperava que fosse tão bom. Achei tudo bom. A montagem, todo o figurino. Essa coisa do filme como utopia, como democracia, liberdade, eu lembro de ter lido uma vez, eu li a filosofia da Alcova, do Marquês de Sade, e aí ele vai para a argumentação, eu tenho que reler, tem muito tempo, mas a argumentação dele é exatamente essa, o é democrático, é libertário, e ele fala... Ele tem um argumento curioso que ele fala, o pênis e a vagina não necessariamente encaixam. O pênis encaixa por uma questão de formato. Né? Então ele tem um argumento, é o Domancé, ele está ensinando ali a Eugénie, né, sobre como ser uma libertina, e o argumento dele vai por aí. E aí o Marquês de Sade, ali em plena Revolução Francesa, ele está pensando nessas questões, né? Democracia, liberdade, né? os ideais franceses. Né? Eu leio o Marquês de Sade como uma figura dessa época que está pensando nessas questões. E agora voltou aí. E a questão da censura também, né, Jorge? Muito séria, né?
Sim.
É
outro...
uma censura que parece que a gente está sempre sofrendo essa censura aqui no Brasil, né? Já tem tempo, né?
Sim.
Não foi embora, a gente pensa que foi embora, mas quando pensa que vai embora, ela volta. Ou ela nunca foi embora, né? Eu não sei o que é direito, mas é uma questão que preocupa também. Quando o horror é uma forma que é muito censurada também, mas a censura, ela está vigiando tudo aí.
Sim.
Então era só, eram mais comentários, assim, né, de reflexões também.
Eu tava...
Sua fala me fez pensar em um monte de coisa.
Nesse sentido das referências brasileiras, assim, enfim, quando eu fui procurar o que escreveram sobre o filme, claro, achei muita gente que foi pegar a direção da teoria queer e tal, né? Mas me inquietou um pouco que tem um caminho brasileiro aí do desbunde que talvez possa ser pensado por ali. Bom, o nome do espetáculo final que eles estão produzindo é Na Ponta da Lança, né? O nome da coletânea de ensaio do Oswald de Andrade, o mesmo Oswald que fala da favela como fato estético, que talvez derive, né, de alguma maneira na leitura da Tropicália, que ali vai aparecer com o Caetano, né, na hora em que ele canta esse cara, na cena em que vai seduzir o garoto, ou seja, no primeiro momento em que a aparente estrutura do militar vai começar a ceder aquele jogo de sedução que aparece ali no chão de estrelas, né? Então pensei que talvez esse seja um caminho também para pensar, muito embora, né, seja preciso pensar um pouco também essa territorialidade Recife desse filme. Eu acho que ele não fala só de Recife, né? Ele fala de Brasil o tempo inteiro, a partir de lá, mas com todas essas referências juntas e emboladas.
Tem mais. Não sei, vamos trabalhar aí a horizontalidade, vamos comentar. Sim. Quando a gente pensa nessas questões da censura, né, essa onda de conservadorismo que a gente está vivenciando, eu fico pensando muito em algumas questões históricas mesmo, no sentido de o quanto parece que a gente vive alguns ciclos, né, específicos. E é um texto que eu sempre acabo falando e usando como referência, acaba sendo até um texto distópico, que é a graphic novel do V de Vingança, do Alan Moore, né? Em 1980, ele escreve lá no prefácio, olha, eu quero ir embora da Inglaterra porque eu não aguento mais essa onda de conservadorismo que está acontecendo aqui, a polícia está nas ruas, as minorias estão sendo reprimidas, os direitos estão sendo suprimidos, campos de concentração estão sendo cogitados para pessoas portadoras do HIV, né? E tudo isso é muito assustador, eu não quero viver com a minha família aqui, eu pretendo deixar a Inglaterra, né? E ele cria todo aquele texto, né, que já é futurista, né, mas dialoga efetivamente com questões do seu tempo, né? Os textos de ficção científica eles têm essa característica, né? Eles não são sobre o futuro, são sobre o presente, né? Só que só radicalizam questões que estão dispostas já no presente para que a gente se torne mais atento a elas, né? Eu acho que, de algum modo, quando a gente tem no Chão de Estrelas esse uso da comédia como instrumento de desconstrução política, a gente também tem um fato ali que dialoga muito efetivamente com o presente, né? Talvez por isso que a comédia, tanto quanto o horror, tenha sido tão reprimido ao longo da história, no sentido de que é o instrumento que o povo consegue utilizar para desconstruir os poderes que já estão instituídos, especialmente essas figuras de maior poder, como a pátria, como o presidente, como os religiosos, enfim, né? E por isso que ela vai se tornando sempre colocada como um gênero menor, tanto quanto o horror, por exemplo, né? Então a comédia como um gênero menor, ela vai sendo sempre endossada depois pela cultura geral, como também se fosse algo menor, né? Tanto que daí essa ideia, por exemplo, do espetáculo do corpo, né? Questões mais de uma comédia mais corporal, como aparece em alguns pontos do texto, parece que elas na cultura popular ou na própria academia, eles são marginalizados num ponto em que eles não servem para nada, né? Mas eles têm essa característica política muito forte e que, infelizmente, inclusive a própria academia acaba deixando de lado, né? Eu comento muito sobre essa ideia de que nós, a partir do momento que temos um tipo de educação universitária, acadêmica, passamos a experienciar a arte a partir de um valor que também é bastante aristocrático, né?
Sim.
E a gente tem que correr, a gente tem que tomar muito cuidado para não correr o risco de passar a menosprezar tudo aquilo que seria dito da baixa cultura ou da cultura de massas, né? E só olhar ou só mirar para aquela cultura que a gente chamaria de alta cultura, né? Não tem a ver apenas com a cultura nesse sentido da arte em si, mas também com a cultura do cotidiano, né? Na ideia de o quanto às vezes a gente não se policia e acaba falando do fulano, né, do vizinho que toma café com açúcar, né? Nossa, que absurdo, toma café expresso sem açúcar, sim, é assim que se toma.
Ditadura do gosto, né?
Então a gente tem essa a gente precisa ter muito esse cuidado.
Agora, nesse sentido que você estava falando, também eu estava pensando na própria, que aparece marginalmente, no próprio papel da imprensa, né? Quer dizer, é o filtro que leva ao grande público, uhum, que leva a leitura do que está acontecendo, e ao mesmo tempo é a propaganda do escândalo, né? Quer dizer, atualíssimo aquilo, de dizer que eles fazem um happening na rua... E depois ele pega o jornal e lê, né, os adjetivos que foram emprestados a ele, ao acontecimento, etc. Blá, blá, e como aquilo conforma uma determinada opinião mediana sobre aquilo que talvez eles imaginavam de... Não de elite, né, mas de outra maneira. Fico pensando, né, em como até hoje esse jornalismo de polêmica tem esse poder de fazer com que coisas que poderiam talvez passar batido, um happening que poderia acontecer e as pessoas podiam passar pro bloco de carnaval fora de época, o que quer que fosse ali, com um estandarte, um vestido de diabo, outro, qualquer coisa. E isso toma proporções de escândalo, de pauta de todo mundo, de algo sobre o que todo mundo tem de ter opinião. Assim. A gente tem eventos recentes acontecendo aqui do lado, que são basicamente sobre isso, né?
Eu queria só apontar como Pernambuco, como Recife, está num momento tão bom do cinema, né? E assim, cada vez que eu vejo um filme, eu me surpreendo muito, assim. Acho que a gente tem que, né, tomar eles como um case de exemplo, né? De políticas públicas para o audiovisual. Então, assim, os melhores filmes dos últimos tempos, a Paris, História da Eternidade, Febre do Rato, enfim, vários filmes. Uma qualidade estética de atuação, bom, José da Barbosa, Irandir Santos, são maravilhosos, enfim, agora estão até globais, no sentido bom, que são coisas boas, né, nessa televisão mainstream. Eu só pontuar assim, que eu nunca consigo me decepcionar com o cinema pernambucano.
Sim, realmente, muito assim, bom.
A gente tem talentos, né, o que falta de fato é investimento.
É uma cena com...
Estou gostando de tudo que eu vejo, de todos esses filmes. Tem aquele do cinema Hollywood, esqueci o título agora. Isso foi maravilhoso. A produção desse filme, nossa, o figurino, as cores, montagem, a trilha sonora, a gente estava conversando.
E eu acho que eles estão assim, criando, que me lembrou vários momentos da história da Trindade, por exemplo. Eu acho que eles estão criando uma estética mesmo, sabe? Eu acho que o pessoal anda muito junto, né? As equipes, possivelmente, são, né, se repetem muitos momentos. Então, acho que estão criando, de fato, uma estética, né? Eu acho que daqui a pouco vai ser um movimento para ser estudado, né?
Mas é engraçado que lá é tão forte que as pessoas, assim, quando sai um novo filme, as pessoas vão para o cinema ver o filme brasileiro, e não acontece em outras regiões, né? Mesmo no Sudeste, não acontece muito, né?
É verdade, o movimento lá, de vários artistas, não só do cinema, né? Eu acho que o cinema já deu algumas coisas desses encontros, desses espaços que eles têm, que a gente, aqui no Sul, sente dificuldade disso, né? Desse diálogo até com as outras artes.
Eles sustentam uma literatura também nova, né? Com o cordel, com a música, 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 isso, porque tipo, faz umas duas, três semanas que saiu uma notícia que o ministro da Cultura falou que era, tipo, a gente vem num movimento da terceirização, a gente sabe o governo golpista que a gente tá tendo aí. Só que recentemente o ministro falou que para questionar o quanto é investido, porque faz uns 20 anos que o Brasil botou o dinheiro em peso, né? A Petrobras, ela está investindo muito em cinema. Já há alguns anos a gente está vendo esse reflexo agora. Só que o ministro deu uma entrevista falando que comercializa quando vai para salas de cinema e não tem um retorno. Não tem um retorno financeiro. Claro, é uma estratégia até para, tipo, vamos parar de investir nisso. Sabe? Então é triste porque a gente vê uma produção tão bem feita. Até você citou alguns aí que eu ainda não assisti, fiquei curiosa. Vim assistir esse filme justamente porque eu já tinha visto uma crítica do Gregório. Ele falou desse filme, do Gregório do Vivier. E é triste quando a gente vê isso e escuta, né?
É uma política também, porque o CINE, que é um órgão regulador, né? Ele, apesar de todo esse desmantelamento cultural, é um órgão que está se mantendo. Está mantendo com os editais, né? Então acho que não deixa de ser uma estratégia deles também. Porque o nosso cinema é muito político, né?
Não, mas eu acho
que o cinema não é um comercial, lado. Né? Ele é um filme, né? Ele é um.
E o Freire, que está na cultura,
por isso tem uma estratégia de desmontar isso, né?
Antes que pediu demissão, eu não lembro, não sei como está no Ministério da Cultura.
Aí um comentário que eu gostaria de fazer do filme é que. Filmes que têm a temática do homossexualismo, normalmente, pelo menos os que eu já assisti, eu sempre acho que vai ter uma tragédia. Quando a polícia entrou ali, eu achei que eles iam matar
alguém.
Só que isso é bem curioso, porque eles não trabalham isso, só que é quase que tu assiste isso, e daí quando tu pensa na realidade, automaticamente vem isso. Que, tipo, as mulheres trans, as que mais morrem no Brasil, a violência existe, sim, infelizmente. Então existe uma violência muito simbólica no filme, porque é uma violência, porque quando tu pensa na realidade, você sabe o que está acontecendo, sabe? E, enfim, mas eu gostei que ele não trabalha, mas ele deixa uma pista, assim, porque é um momento que tu está assistindo, infelizmente, no Brasil ainda a violência contra homossexuais ainda é grande.
Com toda certeza.
Não sei se essa tua impressão também vem por uma longa catequização de imagens que os próprios cinema, literatura e outras ficções acabam produzindo sobre o destino dos homossexuais. É sempre trágico, né? Eles nunca têm o direito de serem felizes, eles sempre vão morrer. Uhum. Né? Não existe uma história positiva. E quando as histórias são positivas, de um modo geral, elas estão envolvidas com humor. Né? Hoje a gente já tem o cinema LGBT, né, outras possibilidades, à medida que começa a crescer, de não apresentar apenas o drama, né, possibilidades felizes, mas houve uma longa tradição dessa ideia de que esses personagens eles vão ser punidos, assim como a longa tradição de mulheres que são punidas nos filmes. Sim. Porque elas fazem sexo, ou porque elas se comportam de uma forma equivocada, elas precisam morrer. Né? Então,
eu tô falando da realidade do Brasil.
Sim.
Acontece. Eu acho, tem aquele filme que é bem violento no final. As homens que choram, os meninos que choram.
Boys Don't Cry.
Boys Don't
Cry. Homens não choram.
Homens
não
choram. Boys
Don't Cry.
Que é da menina.
É, que é uma menina que
está.
Meninos não choram.
É
trágico.
Mas enfim, eu acho que não é. Eu acho que sim, chega a ser a questão dessa expressão catequizar, mas eu acho que infelizmente o que. A gente é uma realidade que está aí, não dá para esconder, ela existe, né?
Eu sei, mas acontece que esses filmes, eles também acabam endossando muito dessa realidade. Daí eu falo assim, é como se o cinema e outras áreas assim, tivessem um papel
de representação.
Oi?
Não. Eu tô pensando alto aqui, termina, desculpa te interromper.
É, não, eu já esqueci o que eu tava. Enfim, é como se nesse momento, então, pós-religioso, em que a igreja não tem mais o poder, então, de catequizar com valores ideológicos, são essas outras instâncias que acabam, então, continuamente reformando alguns aspectos. Tanto que se a gente olhar com muita atenção pro cinema americano, é extremamente conservador, né? Então, há uma manutenção constante de status quo que talvez a gente nem perceba, né? E a gente, às vezes, nem desconstrói certos valores, né? Do tipo, olhar para um western e você está olhando o western que, na verdade, é uma marcha civilizatória sobre cadáveres de indígenas, sobre cadáveres de outras nacionalidades, né? Ele é extremamente xenófobo, machista, etc, etc, né? Então, não é uma narrativa com a qual... A princípio, se nós temos bons valores, a gente ia torcer para o mocinho, que é o cowboy que está invadindo lá. Sim. E destruindo tudo, né? Mas mesmo nas brincadeiras infantis, a gente tem essa reprodução. Eu sou o cowboy, você é o indígena e eu vou matar os índios, né?
Sim.
Então, nesse sentido que eu falo, né?
Só que eu tava ponderando aqui, que eu comecei a falar, assim...
que eu acho que assustado.
Como se fosse, eu não sei, talvez não apenas a necessidade da representação do que há ou do que a gente vive, mas talvez fosse possível pensar esse filme meio que como não sei, talvez esteja ousando, assim... Talvez um manifesto mesmo dessa... Da potência dessa alegria, da potência de... proclamar a fluidez das identidades e tal, e que mesmo para além da repressão, das armas chegando, de estourarem o espaço do chão de estrelas, aquilo resiste, aquilo se rearranja, aquele espetáculo que era teatro deriva em cinema e vai sobreviver, né? Mesmo com todo o retrocesso aí, aquele fim com um astronauta macaco pegando fogo no estandarte, né, enquanto você está ouvindo Bandeira Branca. Acho que ele fala disso, assim. E a insistência da palavra futuro, né, no final do filme. Assim. É futuro, 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 futuro. Desenhar alguma possibilidade de futuro que aí talvez não possa se extinguir simplesmente na solução trágica, mas... realista, talvez, que seria o assassinato ali de um dos personagens. O Daniel, acho que ia falar.
Eu só queria falar que o tratamento estético, né, que o amor ali homossexual recebeu, eu achei maravilhoso. A cena dos dois na cama, aquela cena super, super sexy. E um tratamento muito, muito bom, né? Os dois corpos musculosos e tal, e todo, né, o desenrolar ali daquela transa. Depois os dois na água, a coisa das mãos, né, de brincando com areia, esse tipo de representação eu acho extremamente positivo, acho ótimo que tem, né, de mostrar o amor homossexual dessa maneira, né. Então é importante ter também a gente ver o homem negro na posição de presidente, né, que o filme mostre isso, porque isso tem impacto, né, Outra coisa que eu gostei bastante nesse filme é o tratamento que essa questão recebeu, inclusive estético, né? A água brilhando, nossa, que cena bacana.
Renato.
É sobre a resistência que ele falou, uma cena que eu gostei bastante justamente era ele com o jornal falando da crítica que recebeu, e dizendo o que está acontecendo ultimamente também, mas não sei se de uma certa forma negativa. E a crítica negativa, para ele, não tem problema. Pelo menos colocou no jornal, é uma publicidade. Então, ele está resistindo. Aquilo ali, na verdade, só chama mais gente, em vez de afastar. E só que hoje acontece...
Pro bem e pro mal.
É bem assim, né? Essa crítica negativa acaba, às vezes, apontando mais para... da desordem, como aconteceu com o pessoal com a
Butler,
infelizmente.
Brasil medieval, né, aquela cena.
Não foi o estandarte, mas foi a bruxa que foi queimada, né, agora em 2017.
Bem, vou ficando por aqui, então. Esperem que a gente vai ter um sorteio de alguns brindes com base na lista de presença. Esse aqui é o seu conjunto. Obrigado pela sua participação.
Obrigado.
Obrigado a vocês também, estarei aqui até agora. Bem, boa noite, gente. Espero que vocês tenham curtido a exibição, a nossa conversa. E apareçam nas próximas vezes, acompanhem a nossa fanpage, né, com toda a nossa programação. A gente ainda vai ter mais uma exibição esse ano e depois a gente só volta ano que vem. E a gente vai começar a montar nosso próximo livrinho, que vai ser sobre cinema brasileiro contemporâneo. Então, boa noite, boa noite. Até logo, até a próxima, e obrigado por estarem aqui.
Um abraço em pé, cara.